dizer que o déficit é imenso, isso ninguém veio aqui para defender investimentos ou déficit que não, realmente não, é um déficit que quase que indefensável. É só dizer que de origem atuarial, ou seja, por conta de aumento de longevidade, rotatividade, tábua de mortalidade, que quer dizer, que representa o aumento da longevidade, tem uma, de origem atuarial tem 2 bilhões 138 milhões. E de origem financeira, infelizmente, por investimentos que não performaram, tem 3 bilhões e 595 milhões. E dentro desse déficit aqui tem aquele valor controverso, que é de reserva de tempo anterior, que acabou sendo contestado pelo Tesouro Nacional e, em seguida, pelo DEST, e acabou sendo incorporado nesse déficit aqui, que seria 1 bilhão e 86 milhões. Até por legislação, por obrigação, o fundo de pensão é obrigado a cobrar judicialmente a patrocinadora. Nós entramos com um processo judicial contra a patrocinadora, no sentido de buscar que esse recurso normal volte a ser pago, que já vinha sendo pago pela patrocinadora, e aí levantaram essa controvérsia e acabou sendo suspenso. O Tesouro Nacional deu parecer contrário, o DEST teve que rever a sua posição, em que pese a patrocinadora nunca ter se recusado a pagar. Então, ela vinha pagando. Tá? Então, não é assim de moto próprio que a patrocinadora parou de pagar. Então, aqui tem a explicação mais aberta, e tem também a estratificação dos impactos das contribuições sobre os salários dos ativos e assistidos. Felizmente, num esforço conjunto dos participantes, do Postales, Ministério das Comunicações e até da Previc, nós conseguimos assinar recentemente um termo de ajuste de conduta, e ajuste de conduta não quer dizer que a gente estava fazendo a coisa errada e agora fazer certo, não é isso. É um ajuste de conduta no sentido de suspender a aplicação deste equacionamento neste exercício, colocar essa obrigação mais para frente, lá para o exercício seguinte, e enquanto não chega esse momento, a gente tentar, de todas as maneiras, buscar algum retorno desses investimentos que não performaram. A gente tem uma lista relativamente grande de investimento não performado, de crédito privado, de provisionamentos efetuados, todos eles feitos entre 2005 e 2011, frise, essa diretoria aqui está desde 2012, nós temos 926 milhões em provisionamentos e temos também um valor de 1 bilhão e 500 milhões que se referem a quedas das cotas dos fundos, esses em boa parte administrados pelo BNY Mellon, que é o nosso administrador maior. Evidentemente, é um banco de porte internacional, não é uma empresa qualquer, é um banco grande. E, por conta disso, nós estamos acionando, inclusive, o BNY Mellon, particularmente pelo investimento em títulos da dívida externa. A gente está acionando pelos investimentos dos títulos da dívida externa, que havia uma obrigação de que fossem investidos em papéis da dívida pública brasileira, 80% do valor, e esses papéis foram trocados por títulos de outras dívidas, e aí é que vem a história da Venezuela e da Argentina. Não estou aqui depreciando nenhum país, não estou aqui para fazer juízo de valor, mas o que acontece é que houve a revelia do Postales, e sem o dever fiduciário de acompanhamento adequado do BNY Mellon, houve a troca desses papéis. Estou falando dele exatamente porque é um dos focos desse convite aqui para participarmos dessa audiência. Tenho. Nesse fundo da dívida externa, em que pese alguém ter falado aí em bilhões, não seria isso, foram investidos 371 milhões e 100 milhões, exatamente, e 150 mil, entre 2006 e 2008, os investimentos, e por conta dessa troca de papéis, a revelia do Postales, nós entramos com uma ação contra o Mellon, conseguimos êxito parcial, mas muito importante. Já conseguimos bloquear 250 milhões, a Justiça deu bloqueio dos recursos do Benedito Mello, de 250 milhões, eles recorreram, foram já numa instância colegiada, perderam novamente. Hoje temos lá esses 250 milhões, certamente eles ainda vão recorrer, com carta de garantia do Banco Bradesco. Então, o que eu vim dizer aqui é que tudo o que está sendo possível ser feito para recuperar o investimento que não performou lá no Postal está sendo feito. Outra coisa que fizemos é melhorar muito a governança. Então, nós criamos gerência de risco ligada à presidência, ao invés de ficar todo mundo ligado à diretoria financeira. Nós mudamos o comitê de investimento, que hoje conta com um membro de cada diretoria, para não ficar todos vinculados à diretoria financeira. Essa gerência de risco vem elaborando manual de risco, que será brevemente implantado, manual de investimentos. Então, a gente está reduzindo a alçada de diretor financeiro. Todas as alterações que a gente está entendendo possível, né, e que tenha condições de ser feita lá no Postales, a gente está fazendo, buscando melhorar essa governança. E creio que, logo que aprovado o novo estatuto, o Postales venha a contar com dois diretores eleitos. Eu digo que isso é muito importante, porque o conselheiro, ele vai em reuniões e volta, mas não fica lá dentro vendo todos os dias a miúde o que está acontecendo. Eu mesma já fui diretora financeira eleita de um dos fundos de previdência grande no Brasil, o 10º fundo do Brasil, e sei o que significa você estar lá dentro e olhando com seus próprios olhos, olhos do participante, o que é que está sendo feito com o seu dinheiro.
Para concluir,
eu fico à disposição, concluo, porque até já extrapolei o tempo, e fico à disposição para responder questionamentos que sejam necessários.
Obrigado, agradeço a senhora e convido o senhor Afonso Oliveira de Almeida, que vem representar o atual presidente da empresa brasileira do Correio Telégrafo, Wagner Pinheiro de Oliveira. O senhor dispõe de 10 minutos.
Muito bom dia a todos. Presidente Otto, em nome do presidente, cumprimento a todos os presentes. A maior parte do que foi dito aqui não há como ser contra, seja por entidade representativa dos trabalhadores, seja pelo chefe de gabinete do Postal, né? Eu estou há 4 meses no Correio, eu sou oriundo do Ministério do Planejamento, sou gestor governamental, e o primeiro documento, quando eu cheguei aos Correios, o primeiro documento que me deram para ler foi o documento da Previc, aqui citado. E é um roteiro, aquele documento, do que não se deve ser feito com recursos, sejam públicos, sejam privados, como os recursos do Postales. Mas, mais do que isso, né, aquele documento é quase um filme de movimentos que a gente fez no passado contra atitudes de dirigentes. Eu lembro, presidente, que o então, futuro governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, ele tinha acabado de ser eleito, eu era sindicalista, e ele assumiu o Banco de Brasília, e o Banco de Brasília tinha um patrimônio líquido de 200 milhões de reais. No último dia, 31 de dezembro, se tentou fazer uma operação no banco de 65 milhões de reais, um terço do patrimônio líquido. Eu vou explicar depois por que eu estou contando essa história. Nós conseguimos inviabilizar essa operação. Depois, não sei se por causa disso, o senador me convidou para ser diretor do, atual senador, me convidou para ser diretor do banco. É impressionante onde tem dinheiro, como todo dia aparece alguém querendo fazer uma movimentação heterodoxa, atípica, dentro do sistema. Todo dia aparece alguém querendo vender uma carteira podre, todo dia aparece alguém querendo vender um banco, todo dia aparece alguém querendo fazer algum negócio. Então, a vigilância, eu confesso que à época, depois de 2 anos, nessa vigilância, essa disputa e tal, a gente, de certa forma, vai cansando. Eu, como secretário executivo adjunto do Ministério do Planejamento, eu fui conselheiro, porque lá no Ministério do Planejamento, quando a gente ocupa certos cargos, a gente é praticamente obrigado a assumir conselho de administração das empresas estatais, assim como os funcionários do Ministério da Fazenda são obrigados a ir para o conselho fiscal. Lá vou para um conselho de administração, não vou citar a empresa, eu participei de 2 reuniões daquele conselho. Na primeira reunião se tentou fazer uma operação atípica, na segunda reunião eu renunciei, deixei meu voto registrado contra e saí do conselho e tal, que não tinha condições de permanecer. Por que eu estou contando essas coisas, gente? Porque onde tem dinheiro, o olhar nosso tem que ser muito vigilante. Eu acho que assim, a empresa, enquanto instituição, tem sim parte de responsabilidade em todo o processo, como algumas pessoas estão dizendo, mas nós, trabalhadores, né, representantes dos trabalhadores, nós também temos que olhar para esse fundo de pensão Postales, temos que olhar para essa empresa, assim como de todas as empresas estatais do país. Né? Nós temos 2 caminhos aqui para facilitar. Nós temos que olhar para o passado, nós temos que olhar para o passado, senador. Por quê? Aquilo que foi feito errado, o relatório da Previc tem titular, tem CPF, tem CNPJ. Nós temos que ir atrás desses recursos, para que no futuro o ônus total não recaia sobre os trabalhadores e sobre a empresa, que de alguma forma, como é uma empresa estatal, também é dos trabalhadores da empresa. Então, assim, o que a gente pode fazer nesse aspecto é perseguir aqueles que de alguma forma contribuíram para que o resultado, para que o equacionamento, a exigência de equacionamento fosse tão grande. Então, assim, nós podemos trilhar esse caminho junto, eu acho que tem uma missão, tanto para a associação, quanto para sindicato, quanto para a federação e até para as empresas. Cada um em seu campo, cada um tem que cumprir o papel para buscar esses recursos de volta. Não adianta a gente ficar, porque é fácil, a gente acusar um ente, gente, que não tem CPF. Você fala assim, o Congresso Nacional, como bem fez o senador Flecha Ribeiro, não são senadores, é o senador. Aí o senhor exigiu, não estou aqui entrando no mérito do debate, para saber quem. Do mesmo jeito que não é a empresa falar simplesmente que é a empresa. Porque há pessoas responsáveis, há CPF, há CNPJ, e nós temos que perseguir isso. Outra coisa é o futuro. Nós temos um desafio muito grande com relação ao futuro desse fundo de pensão. Nós demos o primeiro passo agora, que foi a assinatura do TAC aí com a participação e a anuência dos Correios, a participação da Previc, a participação das Postales. O que basicamente diz o TAC? Envia para o futuro a solução do equacionamento. Nós temos pouco mais de 6 meses para melhorar a condição atuarial e melhorar as condições das operações para que a gente tenha um resultado melhor. No outro ano, vamos buscar outras operações. No outro ano, de forma tal que ao longo dos próximos anos, a gente consiga uma equação melhor hoje do que a equação que os trabalhadores estão assumindo e que também a empresa está assumindo. Também não é bom para a empresa, do mesmo jeito que não é bom para os empregados, pagar o ônus do que foi feito no passado. Então, assim, para resumir, nós temos completa solidariedade com a situação, estamos pensando no passado, tem polícia envolvida, Ministério Público envolvido, Poder Judiciário entrando, vamos ver se esse passado, qual a solução que a gente tem. Mas, em nível de futuro, nós precisamos nos juntar para buscar uma solução para o fundo de pensão. Obrigado, gente.
Pois não, eu queria só perguntar ao doutor Afonso, o presidente Wagner Pinheiro Oliveira foi nomeado há quanto tempo?
Me parece que janeiro de 11, não é isso? Presidente, estou há 4 meses nos Correios, janeiro de 2011, então estou bem.
5 anos, né? Vou passar a palavra agora ao senhor José Carlos Sampaio, que é auditor fiscal da Previc. Depois deram o direito à palavra, usaram a palavra o senador Flecha Ribeiro, o senador Ronaldo Caiado e o senador José Medeiros. Eu disponho de 10 minutos, doutor José Carlos Sampaio.
Bom dia. Agradecer ao senador, em nome de todos. Estou aqui representando a Previc. Eu trouxe uma apresentação rápida, quer dizer, vou passá-la rapidamente, ela está disponível aos senhores, né? E gostaria só de esclarecer um pouquinho o papel da Previc nesse processo como um todo, que acho que é importante para dar essa contextualização, né? A apresentação vai consistir nessas telas: a Previdência no Brasil, complementar fechada, Previc, a entidade, equacionamento de déficit e SBR na Previc, que é o procedimento de supervisão nosso. Lembramos que o sistema previdenciário brasileiro tem 3 pilares, o regime geral de previdência, o RGPS, o regime próprio, ao qual os servidores públicos estão vinculados, e a previdência complementar, que é dividida em 2 setores, fechada e aberta, na qual a fechada é de competência da Previc e a aberta é de competência da SUSEP. Lembrando que o sistema de previdência complementar ele é facultativo e não obrigatório. Aspectos relevantes dos sistemas: é um sistema independente, a participação é voluntária, é uma relação contratual entre empregador e seus empregados, e por associações e sindicatos também. As contribuições são baseadas em regime de capitalização, então não é um sistema de repartição simples, então você coloca, durante as contribuições, esse dinheiro vai sendo capitalizado ao longo dos anos para poder depois fazer uma reserva de poupança. É uma relação contratual privada, a gestão então do fundo também é uma gestão privada, mas ela não tem finalidade lucrativa. Principais funções do Estado nesse sentido: ela tem a obrigação de regular, orientar e disciplinar, e com isso a gente vai determinar padrões de segurança e solvência para o plano, garantir a transparência das informações aos participantes assistidos e supervisionar para proteger o interesse dos participantes assistidos, que é a nossa meta principal. A legislação que rege a legislação de previdência complementar, a gente tentou simplificar no processo como um todo, é um comando constitucional pelo artigo 202. Temos 2 legislações complementares, a lei 108 e 109, sendo que a 109 se aplica a todos os fundos de pensão e a 108 se aplica única e exclusivamente às entidades de patrocínio público, seja federal, estadual, municipal, e seus entes, autarquias e empresas públicas. Um marco importante foi em 2009, foi criada a Previc, é uma autarquia que tem 5 anos, antigamente substituiu a Secretaria de Previdência Complementar. Nesse processo, a gente tem a decreto 7075, que aprova a estrutura e o regimento da Previc, as competências de todas as diretorias da Previc, como ela funciona. Temos um decreto, o decreto sancionador, que trata sobre o processo administrativo que vai ser instaurado em caso de apuração de irregularidades, o decreto 4942. Uma resolução de investimentos editada pelo Conselho Monetário Nacional, lembrando que essa resolução, por comando legal da 109, ela tem que ser editada pelo Conselho Monetário Nacional, que ela dá as diretrizes de investimento, o que pode e o que não pode ser aplicado por parte de um fundo de pensão. A CGPC 13, que é a principal CGPC que trata sobre governança das entidades, então ela dá várias diretrizes de como as entidades deveriam se comportar em termos de governança, é um marco em termos de governança. A CGP 18, que trata sobre as questões de premissas e parâmetros atuariais para a estruturação de plano de benefício. A CGPC 26, que trata exclusivamente de processos de distribuição de superávit e equacionamento de déficit, é um comando legal. E a recomendação CGPC 2, que adota a questão da supervisão baseada em risco no modelo de supervisão da Previc. Bom, o sistema de governança é feito por CNPC, que é o órgão de regulação, CRPC é a Câmara que julga os recursos administrativos da Previc, a SPPC, de políticas públicas, e a Previc, que trata do processo de supervisão da Previc. A Previc, como um todo, ela é composta de uma diretoria colegiada, com 4 diretorias, e uma procuradoria composta por membros da AGU. Dentro das principais competências da Previc, então, a supervisão do plano das SPCs, apurar e julgar infrações aplicando as penalidades cabíveis no âmbito administrativo e harmonizar todos os...
Queria interromper o doutor José Carlos para entrar na questão do postales, porque você vai tomar o tempo todo. Eu não tomo aqui para entender a organização estrutural da Previc. Eu quero saber qual foi a fiscalização que foi feita pela Previc.
Deixa eu só